Esta hora, à sexta-feira, comenta-se a atualidade num programa chamado Visto de Fora, que começa agora mesmo. E por isso mesmo, Sérgio Costa, bom dia para ti, que
Bom
vais dar
dia.
aqui os bons dias à Olivia e à Begonha.
Bom dia, bem-vindos.
Bom dia.
Há aqui uma nota antes da atualidade da semana, há aqui uma nota que temos que sublinhar. Eu ouvi há pouco a Teresa dizer que, Olivia, que mudaste de visual. Conta-nos tudo.
Não mudei de visual, nada. Não, só porque eu cortei o cabelo.
Sim.
e tudo isso, e tive de ter direito a estas bocas, tipo, tem na
Não, mas foi
camisola.
sublinhado
É
em
um
antena,
novo corte de
portanto.
cabelo, é um
Exato.
bronze, isto nota-se, não é?
Begonha, Begonha,
Olá!
conta-nos tudo, o que é que
Bom
se passa com a
dia!
Olivia?
Olivier está feliz. Olha, é maravilhoso estar aquí, se esto vas a ser algo de maravilloso, como él le dice, voltar a estar aquí nos estudios da
Aqui
Renascença.
connosco
Él
é
está
estúdio.
com o ar de ter dormido muito bem,
Ah,
muitas
então, mas
horas,
eu dormo
de
sempre 12
ter ido à
horas por noite.
praia e depois de que algo acontece. Isso com certeza.
Portanto, não é surreal, não é uma mudança, não é uma mudança de visual surreal. Muito bem. Feita esta nota, vamos avançar para os assuntos da semana.
O Visto Fora é uma parceria Renascença, Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E a marcar esta semana a aprovação do Pacto de Asilo e Imigração no Parlamento Europeu. Enfim, houve bastante discussão em torno deste pacto. Demorou muito tempo a ser concretizado em votação. Ainda é preciso o aval dos diferentes Estados-membros. Mas, Olivier, tu com o novo visual, começo por ti, pelo que leste, pelo que ouviste, é do teu ponto de vista. Enfim, são cinco medidas e iríamos estar aqui muito tempo a sublinhá-las, mas cinco medidas interligadas para, de alguma forma, regulamentar a imigração no espaço europeu, porque o visto é um pacto aceitável.
Eu acho que é um pacto aceitável. Bom, lá está, é como tudo, a esquerda considera que é demasiado, medidas demasiado duras contra os migrantes, e a extrema-direita considera que as medidas não são fortes o suficiente. Eu diria que não, para mim é de facto aceitável, sendo que nunca podemos esquecer que nem é tudo o que nós queremos que está dentro de uma lei. Nunca isto acontece. Nunca. E, sobretudo, eu acho que esta questão do pacto mostra que a questão dos migrantes deve ser um assunto europeu e não apenas de soberania nacional. A soberania nacional, ela é importante, mas no que diz respeito à questão dos migrantes, se não há solidariedade europeia, então não há forma de resolver esta questão. Eu vou dar um exemplo,
Vamos a
só para
isso.
terminar, que é a Itália. Não estou a ver porque que a senhora Meloni tem toda a razão. Não estou a perceber, não estou a ver porque que a Itália, a Grécia ou a Espanha só têm eles sozinhos que acolheram os migrantes. Portanto,
Exatamente.
deve existir
Porque
uma.
houve de facto um esforço adicional de vários países que outros não
Exatamente.
tiveram, não
É
é?
exatamente, não pode ser em cima de um país toda a responsabilidade. Portanto, para mim, é um pacto aceitável.
Begonha, responde às necessidades europeias este pacto
Pois
aprovado no
não
Parlamento Europeu?
sei, eu que costumo ser muito otimista, como sabem, com os assuntos europeus e tento sempre ver para frente e olhar para frente, não sei. Porque eu teño as miñas dúbidas. É un dos nosos grandes problemas, o tema migratorio. E então eu acho que aínda se podería facer máis e, sobre todo, que se callar é demasiado. A ver, como é que explico isto dun xeito delicado?
Vamos a isso, vamos
Estáse a tentar frenar demasiado a entrada dos migrantes, não é?
restringir, é isso que está.
Restringir,
É demasiado
frenar,
restritivo.
controlar.
A verdade.
Dizer, estou a tentar empregar así sinónimos. Porque sim, é assim, nós somos povos migrantes. Portugal e Espanha e Grécia, por exemplo, e Itália, somos povos migrantes. Sudamérica está cheia de italianos, de espanhóis, aliás, galegos,
Certo.
que migraram. Europa,
Mas a solução
quantos
é o
de
quê?
nós?
É acolher
Não,
todos os
não é
migrantes?
acolher a todos,
Então,
mas
mas.
não ser excessivamente restritivos. E então,
Begonha,
nós
hoje ouvíamos
podemos
aqui na
ter.
Renascença o presidente da Confederação Empresarial dizer que defende uma imigração programada, ou seja, que responda de facto às necessidades do país, que contribua para o crescimento económico, até porque cada país tem
Sim,
as suas
claro.
diferenças, as suas
É que
necessidades.
tem toda a lógica, Sérgio, por uma razão. Pensemos uma coisa. Que índice de natalidade temos? Vamos a falar de
Baixíssimo.
Espanha e de Portugal, sobretudo. E em Itália também, que está baixíssimo. Somos os países da União Europeia com um índice de natalidade mais baixo. Qual é a, quando cresce a natalidade, grande parte dos nascimentos que se están a producir nos nosos países son fillos de emigrantes. Nós precisamos dos emigrantes, precisamos das persoas que veñen a contribuir e a facer os traballos que nós non queremos. Claro que se ten de controlar moito ben, non é nada fácil, mas non podemos ser restrictivos.
O Olivier, estou a sentir o Olivier com algumas...
Ligeiro desacordo, que é ligeira mesmo, que é a questão de quando o migrante chega a dizer que nós precisamos de migrante. Bom, sobre isto, para mim, é óbvio, não é? Mas a questão não é que... Portanto, este pacto vai fazer com que haja mais controle na chegada dos migrantes.
Sim.
E porquê? Que é para... o direito de asilo é, para mim, algo inegociável. Ou seja, é uma base das nossas sociedades. Já concordamos sobre isto?
Sim.
E a grande questão é que se qualquer pessoa pede asilo e recebe o asilo, neste caso... O asilo já não significa nada. Perde-se o significado do que é o asilo.
Uhum.
E temos que voltar à essência do que é o asilo. Nós não podemos confundir alguém que recebe o asilo, mas existem condições para tal.
Sim.
Existem condições. E temos que ter muito cuidado. Porque depois, atrás disso, temos a extrema-direita que anda, pode aproveitar desta situação para dizer não, porque não há asilo para ninguém.
Mas,
não é bem assim.
Mas
não,
eu acho não. Que é um tema tão complicado e tão complexo. Por quê? Porque a realidade dos países é diferente. Dos países europeos. Porque os países que recebemos migrantes non temos a mesma realidade que outros países. É verdade que esses migrantes entran, por exemplo, pelo Estreito de Gibraltar,
sim,
está clarísimo, ou pelas Canarias, como está a acontecer, e depois van a outros países, pode ser, da Unión Europeia, por exemplo, a Alemanha. Mas a situação é diferente, então não é igual. Como é que vê isto?
É uma matéria em que achas que não deve haver uma normalização.
Então, mas o espanhol tem que pagar. É uma coisa que não estou a perceber. Esta lei, este novo pacto, vai fazer com que, se for aplicado,
claro, ainda falta o aval dos diferentes Estados, não é?
Exatamente, mas a Espanha não tem culpa. Ou seja, vamos ver, a Bélgica tem... Não, mas eu vou lá, não é essa a questão. Mas a Espanha não tem culpa, ou como a Itália não tem culpa de receber a partir de mais migrantes. Só que não é a Espanha que tem que acolher todos os migrantes.
Claro.
Então, mas a Bélgica tem que participar. E então é um país que é claro.
Mas por isso
sempre
estou...
mesmo, a Hungria...
Mas se concordamos, Olivier, aí queria eu chegar e dizer que a situação é diferente, por isso não vai ser fácil, e nunca foi fácil na Europa chegar...
Ainda assim chegou-se aqui a um consenso. Deixa-me só colocar esta
mas,
pergunta.
Mas eu acho que, pelo que eu li, não sei em que vai ficar isto, mas está-se também a apontar a ser bastante restritivo no que é a entrada. E isso dá-me um bocado de medo. E estou a falar, eu que sou de um país que está a entrar nas Canárias, na Isla de Hierro, quase mais migrantes da população.
Mas, então deixa-me colocar a questão assim. O facto de os extremos, quer à esquerda, quer à direita, terem votado contra este pacto por motivos diferentes, enfim, motivações diferentes, e eu faço a pergunta aos dois e peço uma resposta rápida, porque o nosso tempo está a avançar. O facto de os extremos terem votado contra não será, de alguma forma, um sinal de algum equilíbrio que se conseguiu na Europa sobre uma matéria tão delicada? Olivier.
Sim, para mim é, claramente. Porque, aliás, eu disse lá no início do que é que eu achava disso, para mim é sempre um bom sinal. Isto é importante. E sobretudo porque que eu acho, em relação a esta lei, que precisávamos de regras comuns. E sempre disse aqui que sou pro-europeu a partir do momento em que há uma solução com as falhas sobre o Covid, com a questão da Ucrânia, há de uma certa forma alguma unidade, e sobre a questão do pacto, eram precisas regras comuns, com certeza. Não vai resolver tudo,
claro,
não vale,
claro.
É impossível resolver tudo, mas é um bom caminho.
Mas ainda Begonha, falta.
O facto de não ser tão restritiva como pedia a extrema-direita, ou tão permissiva como, ou mais permissiva como pedia a extrema-esquerda, não é um sinal de equilíbrio?
De equilíbrio, entre aspas, porque isto ainda tem de ser viabilizado pelos diferentes parlamentos, e lembremos uma coisa, que estamos às portas das eleições europeias de próximo 9 de junho. E então, o que acontecer nas eleições europeias de 9 de junho vai determinar, digamos, que tudo isto se ponha ou não se ponha em funcionamento, ou em marcha, ou a luz verde, realmente para ver se isto se ativa. Não é mau que se debata, que se chegue a um primeiro acordo, mas é um problema de tal profundidade e dificuldade Que eu tenho as minhas dúvidas.
Muito bem, estão sublinhadas então. Vamos avançar para outro tema, porque esta semana José Borrell disse acreditar que a Rússia tentará influenciar eleições europeias, desde logo as de junho, para o Parlamento de Estrasburgo. Percebemos, Olivier, que a Rússia pode ser um fator até para alimentar populismos, nacionalismos. Aqui o que importa é perceber, não haverá estratégias para impedir Moscovo de influenciar eleições na Europa?
É complicado. Eu diria que é preciso que cada país tenha, de facto, umas barreiras, por assim dizer, importantes sobre a questão da desinformação, sobre a questão da segurança informática. Tudo isto é muito importante, porque não há dúvida nenhuma que a Rússia vai tentar, de facto, fazer ingerência nas eleições europeias e, sobretudo, com uma ideia por trás que é absolutamente que a extrema-direita ganha. Isto é super importante e, sobretudo, alguns partidos, porque nós não podemos misturar também todos os partidos de extrema-direita no mesmo saco.
Sim.
Há partidos, por exemplo, que o Conselho de Direita Radical, ou de extrema-direita, mas que é a partir da Meloni, que Meloni não é, ela é pró-atlantista e não é pró-Putin, versus a AfD na Alemanha, o FPÖ na Áustria, que são, para mim, há ligações claríssimas entre eles e Vladimir Putin. E, portanto, Putin tem tudo a ganhar mesmo. E, de facto, é de recear que haja, de facto, ingerência.
O que deve fazer a Europa, Begonha, perante esta ameaça de ingerência de Moscovo nas diferentes eleições europeias?
Olha, pois não sei os serviços secretos o que estão a fazer, mas todos sabemos que se entrometem, como dizemos em espanhol, muitos russos. Nós em Espanha agora estamos às portas de mais duas eleições regionais.
Sim.
No País Vasco. Por certo, que todas as sondagens dão isto histórico, vitória a Bildu, as que saíram, que os independentistas da Bildu, que foram.
Ou seja, é vantajoso para Moscovo ter
claro,
uma Europa mais dividida.
Isso quero chegar. E depois na Catalunha, a ver que acontece com os independentistas, que como já comentamos neste programa, e saiu em muitos mídia de todo o mundo, não é? A Rússia supostamente apoiou e muito a Puigdemont, não é? E a causa independentista. Dizer, a Rússia continua e vai continuar a apoiar as causas e as eleições que considera que podem dividir, não unir, para eles ter cada vez mais poder. Isso vai continuar. Enquanto Putin continue com tanto poder e a Rússia continue com tanto poder,
haverá sempre essa ameaça.
Sempre, sempre.
Muito
sempre.
Bem. Outro tema a marcar os últimos dias, do ponto de vista internacional, o aviso de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a Israel sobre a sua estratégia para Gaza, ameaçando retirar o apoio tão forte como tem sido até aqui, se continuar a estratégia de Israel militar para a faixa de Gaza, que influência terá este posicionamento de Joe Biden na política externa europeia para com Israel, Olivier?
Eu acho que não vai mudar grande coisa. Eu acho que a grande questão aqui que é a Europa metida num sarilho, que é essa questão de ao contrário da questão da Ucrânia, porque a Europa, no que diz respeito a Israel, não fala de uma só voz. Isto é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, no que diz respeito a Israel, Palestina versus a questão da Ucrânia e Rússia, é que numa primeira fase a Europa, eu acho, ficou claríssimo, condenou a organização terrorista do Hamas e depois começou a ver que uma democracia chamada Israel começou a ver que esta democracia não estava a respeitar de forma clara o direito humanitário e o direito internacional. Sim. E isto é a grande questão, com o grande problema de democracias ocidentais, é que observaram isto e a partir daí, onde é que tu te vais colocar?
Exato. Como estabelecer o equilíbrio, não é? Defendes uma democracia que ao mesmo tempo poderá estar a cometer alguns crimes humanitários. É a grande questão da Europa. É também para ti esse ponto de análise a sublinhar, Begonha, que influência terá este posicionamento de Washington para
a Europa? Eu penso que mais do que está a dizer Olivier, porque as declarações, eu acompanhei e gostei as declarações do Biden do outro dia nessa entrevista televisiva. Ele foi muito claro, muito frontal. Estados Unidos é o grande aliado de Israel, o grande aliado desde
Sim,
sempre.
Exato.
E, de feito, o Biden esteve lá, esteve, pronto, parte do seu governo em diferentes momentos dos últimos 6 meses. Que acontece? Eles están tamén fartos, é dizer, Israel está a ficar isolado, está a ficar sozinho. Entón, cando nós agora vemos filmes da Segunda Guerra Mundial e a desgraça, a tragedia, o holocausto contra os judeus, pronto choramos. Mas é que agora eles están a facer algo moito grave.
Sí.
E temos a un líder, temos a un primeiro ministro, que é un perigo público. E então, no seu próprio país, está a dividir cada vez máis os israelitas. Temos unha grande parte que está con ele e que depois dificultan o traballo dos xornalistas internacionais, como se
E a Europa tem
semana.
Que ter atenção a isso mesmo
claro,
e eventualmente
e depois
terá que mudar.
Temos outra parte que está super en contra
Para
e
terminar.
Que sempre esteve e depois a opinión pública internacional, todos os que inicialmente lembre-se há 6 meses quando começou o conflito, porque o conflito começou por Hamas, é verdade, o assassinato naquele concerto, é verdade. Mas Israel está a tentar solucionar isto, a matar a miles e miles e miles de persoas. Iso non ten justificação possível.
E a Europa tem que ter isso em conta, porque, enfim,
ele está a ficar sozinho.
Está o humanismo.
Então, eu penso que estas declarações do Biden são muito importantes, mas muito mais importante, por desgraça, vai ser o resultado das eleições dos Estados Unidos no mês de novembro.
Teremos muito que falar.
Ganhar vai ser decisivo.
Teremos muito que falar quando chegamos a esse momento. Terminamos aqui a análise aos temas internacionais. Aos temas europeus, avançamos para a atualidade nacional.
Eu relembro quem nos está a ouvir que este programa, para além de ser sempre à sexta, esta hora chama-se Visto de Fora e é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
Já arrancou o segundo dia de debate sobre o programa de governo. O governo liderado por Luís Montenegro deverá sobreviver a 2 moções de rejeição apresentadas pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Mas olhando para aquilo que foi apresentado, Olivier, qual é a tua avaliação? Se é que consegues dar uma nota ao programa de governo de Luís Montenegro, por tudo o que analisaste, qual é a tua avaliação global?
Bem, uma avaliação que eu acho que é difícil, na minha opinião, neste momento, discordar das medidas que ela apresentou. Ou seja, sinceramente, eu acho que não é uma questão ideológica aqui.
Sim.
Eu apontei algumas para dizer que é complicado. Ou seja, reduzir a IRS para a classe média.
Certo.
Sinceramente, quem é que vai dizer... Ah, não, eu não quero. Fazer uma conta corrente para as empresas entre as empresas e o fisco e o Estado. Mas quem é que discorda disso? O Estado tem que pagar a tempo, não é? A última, da qual falámos muito desde ontem, pronto, há reuniões de urgência agora com os professores e as forças de segurança. Quem é que está contra isto? Também acho que ninguém, acho eu. Portanto, eu acho que está numa fase um pouco fácil, entre
Sim.
aspas, não é? Neste momento, é tudo bem bonito, é tudo, temos o baixo do IRS, é tudo isso. Bom, o que não sabemos é que será que isto vai fazer crescer o político a nível económico? Porque a verdade é esta,
Sim.
é que tudo isto é bem bonito. Para já parece que há pequena distribuição dos bombons, não? Dos rebuçados. Não? Aí vamos lá, toma lá tu rebuçado, toma lá tu. E depois, qual é a função do país? O país tem que criar riquezas também, não é? Para poder.
Ponto crítico será daqui a 6 meses com o orçamento do Estado. Ponto crítico para o governo poderá
Exatamente.
Ser daqui a 6 meses.
Exatamente.
Tem tempo para provar isso?
E segundo ponto, sim, eu acho que sim, eu acho que poderá ter algum tempo. Eu preciso quando? 10 anos para isso? Bom, não. Agora, outro ponto, lá neste caso, para mim, que é um pouco negativo, mas isto é válido para o Partido Socialista também, que é um pouco cansativo esta questão. Tu és arrogante? Não, sou arrogante. Não, tu és arrogante? Não, sou arrogante.
Já lá ia perguntar.
Parece
Foi
um recreio,
arrogante, Luís Montenegro,
parece
sim
um
ou
recreio.
Não?
Moção de censura, moção de rejeição, moção de censura, moção de rejeição. É pá, cansativo.
Mas já agora pergunto se do teu ponto de vista, houve alguma arrogância, foi a crítica. A principal crítica feita a Luís Montenegro e ao novo governo, se houve de facto
não,
arrogância.
Não, para mim não houve, mas não houve nem de um par nem do outro, mas ele faz-me lembrar o Bruno Santos e o Luís Montenegro, um amigo meu, que às vezes me diz assim: Olivier, está tudo bem? Não está estressado? Eu, não, juro, estou ótimo.
Mas de certeza.
Não, estou bem. Pá, já chego, já estou. Já estou estressado, já me irritas tu. E eu pouco assim.
Vinha de ver a Oliveira aqui. Uau, como está?
Begonha, olha, faço também a pergunta. Se consideras que Luís Montenegro foi arrogante na abordagem, na apresentação do programa do governo e a avaliação ao programa?
Isto é visto de fora. Nós temos de ir ou analisar com outra abrangência, não é? Não ficar nas entrelinhas. Vamos ver. Por favor, isto é Portugal. E então aqui tem-se, como eu digo sempre, tem-se de polemizar por algo. Então agora é a arrogância. Aqui é um tema. O Partido Socialista facilitou que tenhamos um presidente do Parlamento, não é? O que não facilitou o Chega. Está chegando uma série de acordos no Parlamento, além disto. Agora vai facilitar também este orçamento rectificativo, todo aponta, mas vamos ver. E neste programa, eu acho que foi inteligente por parte do PSD, foi inteligente estas medidas. Este programa está a ser cociñado há muito tempo, sí. E cociñado pelo que hoxe é o ministro de Finanzas, que é a cabeza pensante da parte económica, não é? E da parte financeira e deste programa de governo. Mas tem toda a lógica.
Como dizia o Olivier, não há como rejeitar neste momento.
Mas claro, então, agora, que é o que se pode acusar? Como que se pode justificar o PS? Ou pessoas dentro do PS que não concordam muito com esta maneira de atuar do Pedro Nuno? Pois é isso. Vamos ver. Agora se começa a ver e vai haver uma certa divisão interna dentro do PS, porque vai haver quem vai querer que o Pedro Nuno faça a mesma oposição e vai haver quem, do círculo do Pedro Nuno, que querem que ele agora reconstituya o partido, tenha este momento também de sentido de Estado, tudo isso. Então, vai haver uma divisão interna. E no caso do PSD, por muito que eles vendam que o programa este e que o projeto de governo é para 4 anos e tal, realmente é um projeto de governo que, ou um programa que demonstra realmente que teñen de contentar a todos,
sí,
porque como se ten de negociar, por iso a estas medidas dun partido, do outro, e son medidas de moito sentido común.
Exactamente.
Mas eu que tive de ver este programa, son 180 páxinas, notei en falta algumas coisas. Vou dizer cá neste vídeo.
Muito rápido. Faltam algumas coisas.
Não se fala muito, por exemplo, de temas transfronteiriços. Não se fala muito de Espanha.
Dos comboios.
Dos comboios fala-se. Atenção dos projetos do TGV, igual que se fala do aeroporto de Lisboa.
É um bom ponto, Olivia.
Mas
também
não se fala e dos projetos da ferrovia, que são prioritários. Sim, sí que se fala, mas não se dão datas.
Olivia, é um bom ponto lançado aqui pela Begonha. O que é que poderá estar a faltar neste programa de governo? Do teu ponto de vista, se é que consegues fazer essa...
Não, mantenha aqui a questão de como é que tu... É um pouco como faz o problema para mim da política francesa, que é Macron, ou seja, o Estado social que ele defende, porque, afinal, o Partido Social Democrata, o AD neste caso, mas o Partido Social Democrata defende um Estado social.
Sim.
Eu acho que vejo aqui a defesa forte do Estado social. Tudo bem, eu não estou a dizer que isto não tem que ser feito. A grande questão é que é uma questão de equilíbrio, não é? De onde vão buscar as receitas também, não é? E depois, lá está, como é que vai relançar a economia?
É grande questão.
Eles, para mim, essa é a grande questão que não está claro, mas que o tempo vai dizer, não é? Em função de outros medidas que poderão. É uma jogada. Eles acham, de facto, que através do baixo do IRS e do IRC, vai conseguir, neste caso, relançar um pouco a economia, não é? Eu tenho as minhas dúvidas que sejam medidas estruturais importantes, não é? Também vamos ver o plano dos 60 dias da saúde.
Do
isto também vai ser fundamental para avaliar este governo. Que solução, que parceria com o privado, como é que isto vai ser articulado? Vai ser importante.
Muito bem. Begonha, só para terminar este ponto, quanto à performance parlamentar, Luís Montenegro estava afastado há uns anos do Parlamento. Que avaliação é que tu fazes? Surpreendeu de alguma forma?
Pois tenho de dizer que sim. Porque eu estou a ver um Luís Montenegro que está a crescer cada dia. Estou a ver um Luís Montenegro que, se na campanha eleitoral, já comentávamos cá inicialmente, ele começou assim muito em baixo, não é? E começou a crescer. Neste caso, o vejo como com todo muito, muito bem articulado. E até o governo que ele nomeou e tudo, um governo, em princípio, Con una parte política importante, mas después un gobierno bastante, con bastante boa preparación. Dame a impresión que está todo bastante estudado, más claro. O que possa acontecer, não sabemos.
Mas uma primeira boa imagem também é fundamental, não é?
Mas a imagem dele está a ser, desde o meu ponto de vista, neste visto de fora, consistente.
Muito bem. Temos que avançar para mais um tema nacional e vamos falar de Pedro Passos Coelho, que marcou presença e foi ele que foi apresentar o livro Identidade e Família. Perguntava-te, Olivier, como é que avalias o facto de Pedro Passos Coelho ter estado neste momento e ter-se deixado filmar ao lado de personalidades como André Ventura.
Bom, para já ele tem todo o direito, não estou a ver.
Claro, foi convidado, não iria faltar. Claro.
Sim, mas além disso, ele tem todo o direito de estar filmado ao lado de André Ventura. Uhum. Não estou a ver. Porquê que não? Eu diria dois pontos sobre este livro. Sim. E a apresentação do livro de Passos Coelho. Primeiro ponto sobre o Pedro Passos Coelho. Eu disse eu aqui que eu adorava fazer uma pergunta pelo Passos Coelho. E repito esta pergunta, então ainda mais hoje em dia, e sem ironia nenhuma. Pelo Passos Coelho, por que você não adere ao Chega?
Ele sublinhou que é do PSD, que não há dúvida.
Não, mas sei, é uma pergunta. Eu gostava de saber qual é a diferença entre a ideologia dele e a ideologia do Chega. Eu gostava que esta pergunta, sem ironia nenhuma, fosse feita pelo Passos Coelho. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre a questão do livro Identidade e Família. Família. Uhum. É super interessante. Mas mesmo super interessante. Eu, para mim, é muito complicado falar disto porque toco imenso. Porque, primeiro, sou jornalista, segundo ponto, sou cristão, terceiro ponto, fui educado por jesuítas, mas não partilho em nada, mas em nada, esta visão da vida. Por uma razão, eu vi um artigo incrível de Henrique Raposo no Expresso, que é uma coisa que nunca entendi, que é, eu, por exemplo, posso falar, não se importa, 10 segundos, eu sou Sim. pai de família, se eu tivesse, tenho dois filhos apenas, sonhava ter 14 ou 15, mas parei a dois.
Ai, Oliveira.
Mas parei a dois. Eu, para mim, eu sou representante, atrás do que algumas pessoas chamam a família tradicional.
Sim.
Mas eu sou eu. Eu nunca entendi na vida como é que tu tens as regras do jogo para a felicidade dos outros. Nunca entendi.
Mas em democracia também
claro.
Há que haver espaço para quem pensa diferente. Essa é a essência da democracia.
Que não é? Não, exatamente.
De um lado e do outro, não é?
É exatamente o que eu queria chegar. Que é também aceitar que há outras pessoas que têm uma outra visão. Ou seja, eu tenho esta visão para mim.
Certo.
Para mim, para a felicidade. Eu, para mim, sem filhos, nunca teria tido a felicidade. Nunca. Sou honesto. Nunca. Sem mulher, eu nunca teria tido felicidade.
Que não, a
nunca.
Felicidade é que
Mas
agora.
Há pessoas que têm uma outra visão da felicidade. Ou
cara.
Sem mulher, ou sem filhos. Sei lá. Ok. Outras pessoas que têm uma visão.
Yeah,
da mesma forma, eu tenho alguma dificuldade quando as regras do jogo são afixadas em relação à felicidade dos outros.
Uma mensagem muito importante.
Begonha, vamos então começar por Pedro Passos Coelho a estar neste momento e ao lado de figuras como André Ventura. Qual será a estratégia de Pedro Passos Coelho? Apesar de ter sido convidado para a apresentação de um livro e não, faltou, naturalmente.
Vou fazer uma coisa, vou dar a volta como se faz tanto em Portugal, que eu adoro e
uma
se aprendi.
Rotunda, que há tantas...
Que o mesmo dia que se apresentou e que foi interessantíssimo, eu não deixarei de ser jornalista até que morra. Portanto, é que muito, muito, é que simpático. O mesmo dia que o Pedro Passos Coelho, à tarde, apresentou o livro Identidade e Família, e esse mesmo dia, e acompañado do Chega, não é? Do André Ventura, ese mesmo día de mañá, na Fundação Gulbenkian, celebrouse Foro La Toja Identidade Ibérica. Quens estiveran xuntos, e son de diferentes partidos, quens estiveran xuntos, es primeiros ministros de Portugal e de España, a falar da importancia da centralidade. Tivemos o Pinto Balsemão, primeiro ministro portugués, o Antonio Costa, e diferentes partidos, a falar desa centralidade, desa
Só
importancia.
Que o efeito Passos Coelho...
E tivemos ao Mariano Rajoy e ao Felipe González, Felipe González é primeiro ministro español socialista, e Mariano Rajoy, conservador do Partido Popular, que non partillan moita ideoloxía, mas teñen un ponto en común, centralidade e anti-extremismo.
Feita esa volta...
Ese mesmo día, a tarde, insistían, e eles sabían que se apresentaba este libro de Passos Coelho, e os jornalistas aproveitaran en Portugal tamén isto, moito, e depois, esa mesma tarde, O Pasos Coillo apresenta este libro e dice: son dúas maneiras moito diferentes. Nese foro La Toja esteve o presidente do Parlamento, o ministro dos negocios estranxeiros, Paulo Rangel. O tema diferente non, porque falouse precisamente dos extremismos neste foro La Toja, do perigo dos extremismos, do perigo da extrema direita, do perigo do populismo, e depois encontramos este libro do Pasos Coelho, que o que defende son unha serie de principios que va moito ao encontro do que está a defender o propio Sega. É dizer, é un perigo, tú diseste algo importante agora, cando tú tens de dizer aos outros, ou dices, o que teñen de facer, non é? O que é o modelo perfeito. Os extremismos e os populismos non son bons. O Pasos Coelho acho que está
mas
a ficar muito isolado.
Mas em democracia também há o direito de alguém pensar diferente, claro, mesmo que tu não concordes.
Mas é que aqui encontramos, claro, dentro do que é o centro-direita, encontramos agora visões muito diferentes.
E está Sérgio, uma pergunta.
Nos diferentes países. Porque há quem, e em Portugal há muitas pessoas, e acontece em Espanha também, e acontece na Itália, e acontece na França, muitas pessoas que partilham essas alianças entre, que ten todo a ver, entre o Chega, por exemplo, e os partidos de extrema direita e os partidos de centro direita. E quenes non partillan isto e partillan este tipo bloco central?
Quando tu falas da liberdade de expressão, e concordo plenamente contigo, que, ou seja, estas pessoas podem defender uma ideia, não é? Da família tradicional. Não. E tem que ser respeitado. Ou liberdade de expressão. Mas também.
Isso é essencial.
A liberdade de expressão também dizer discordo.
Claro, seja, evidente, mas essa é a essência da democracia.
E sobretudo, exatamente. E sobretudo, cristãos. Ou seja, podemos até discordar. Isto é que é muito rico. Para mim, muitas vezes falo com amigos cristãos com quem partilhamos uma coisa em comum, que é uma essência, que é a fé. Mas às vezes eu digo aos meus amigos: meu Deus, às vezes parece que não é bem o mesmo.
Claro, mas porque...
não é bem o mesmo.
Mas pronto,
são opiniões diferentes e a fé
nós somos
é que é mesmo.
Temos mesmo terminado.
E ser cristão é também respeitar a liberdade
claro
do outro.
Claro,
mas,
sim,
com certeza, penso que além deste, porque a importância mediática deste acontecimento do libro do Pasos Coelho non foi o propio libro, foi precisamente que unha visão totalmente diferente de facer política.
Muito
e
bem.
Tu adiantabas isto antes, Olivier.
Muito bem. Temos mesmo a terminar, vamos ter que avançar para testar os vossos conhecimentos sobre a Portugalidade ou Tugalidade. Vamos a isso,
vamos ao
Teresa?
Índice
vamos a isso.
De Tugalidade.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
E chama-se este programa Visto de Fora, precisamente porque temos duas visões, a da Begonha e do Olivier, sobre o nosso país, e às vezes as coisas encontram-se aqui muito, então não é? Que eu descobri que o município de Bragança tem uma freguesia com o nome de um país europeu. E pergunto-vos qual é o país. E vou-vos dar três hipóteses.
O município de Bragança.
Ou seja, em Bragança...
Um município do distrito de Bragança, é isso?
Exatamente. Existe. Em Bragança existe uma aldeia que tem o nome de um país europeu.
Ah, já sei.
Vou dar três hipóteses, e para quem está a ouvir também. Japão, França ou Suécia?
França. Claro, França, claro.
França.
É a vossa resposta final, mas sem hesitar, mas porquê?
Porque eu já ouvi falar tanto.
Eles sabem muito, eles sabem muito.
Os franceses, e França, os franceses, mas não são franceses, já vi várias
coisas. Os franceses, mas não são franceses.
É isso.
Como assim?
Porque são habitantes.
Não.
Então diria França.
Eu senti agora uma hesitação do Olivia quando...
Não, mas é França, não? Não é França?
É França.
É França, boa, acertamos.
França é uma aldeia e freguesia.
Mas como são os habitantes desta aldeia?
Não são franceses.
Boa pergunta.
Mas como é que se chamam os habitantes desta aldeia? Por acaso não sei.
Olha, eu diria
francesinos.
Francesinos?
Olha, se alguém da aldeia de França.
Imagino que os habitantes são franceses.
Não se está a ouvir.
Então, se o Cuba não lantejo.
Que nos, cubanos, digam, que nos digam, que nos digam eles.
Não, pode ser cubanenses. Pode ser cubanenses, não sei.
Se temos alguém a ouvir-nos de França, França, Portugal.
França de Portugal.
E no Cuba não estejam.
Francesinhos, francesinhos.
Francesinhos.
Digam-nos no 962-007.
Serão os francesões, atenção.
Vamos lá também ao positivo e negativo desta semana. Começamos com os negativos, se calhar agora sem esta música, porque não faz muito sentido, não é? Begonha, negativo da tua semana.
Olha, o negativo foi ontem. Nos voltábamos dunha reunión na escola do noso fillo pequeno e eran, porque a reunión foi bastante cedo, eran 11 da mañá e en teoría para entrar en Lisboa 11 da mañá, altura das Amoreiras, tal, xa non debe haber tránsito. Que acontece en Lisboa? Que é tránsito a todas horas? E para entrar en Lisboa é unha confusão.
Por iso apaña o comboio. Por iso apaña o comboio, por favor.
As persoas están tan habituadas que xa te ouven a radio, fican paradas, é normalísimo, xa facen de todo no carro, non é? Mas, olla, non é normal isto. Non é normal, ás 11 da mañá, esta cantidad de tránsito non foi por un accidente, non foi porque... Non, foi... Segundo, me dixeron que agora cada vez, como eu normalmente, a esas horas non costumo estar de aquí para lá, non me parece normal, ás 11 da mañá, tal cantidade de tránsito. Ou as persoas entram muito tarde a trabalhar.
Olha, mas por exemplo, à sexta, como há muita gente que tem hipótese de ficar em teletrabalho, à sexta de manhã há menos trânsito, que é curioso. Tá. Vamos bem, ao tá teu negativo da semana, Olivier.
O meu negativo é algo que admito que nunca gostei imenso em Portugal, algo que também nunca gostei muito em Espanha e algo que nunca gostei muito na Itália, é a criança reia.
Criança
então, basicamente,
reia?
Eu vou explicar o que é a criança traço reia. Eu vou explicar o que é para mim. Criança reia é onde tudo é quase, basicamente, quase tudo é permitido a uma criança. Eu admito que, neste caso, sou muito conservador, não? Posso admitir. Claro que está a liberdade de expressão, não é? Ou seja, passamos de um extremo da geração dos meus avós, onde, infelizmente, de forma escandalosa, as crianças não tinham direito a falar à mesa. Não, é uma vergonha.
Sim,
hoje em dia, exatamente o contrário. Nunca entendi. Que é, vou dar um exemplo, esta semana aconteceu novamente, uma criança de 8 anos à mesa a dar lições de vida aos pais dele à mesa, sem que os pais lhe dissessem nada. Uau!
Isso foi numa mesa ao lado da tua?
A mesa ao lado da minha. Uau! Mas a criança, não, inacreditável. Não, mas dava lições de moral sobre a vida. Com 8 anos de idade.
Mas pode ser passamos, uma boa lição.
Lições de vida não. E passamos de um extremo para o outro. E isto faz-me lembrar algo que eu vi, um texto magnífico de um psicólogo que dizia que é por causa disto que temos um problema grave de egos hoje em dia. Nunca tivemos tantas pessoas com egos elevados. Porquê? Porque desde pequenino as pessoas dizem, acham sempre que eles têm a verdade. Ora, 7 anos, com todo o respeito, tu não tens verdade sobre a vida ainda.
Concordo contigo.
É o negativo da semana.
E eu recomendo ler o libro de Urra, que é un psicólogo que é moito coñecido tamén en Portugal, que é español. O Pequeno Ditador, foi traducido ao portugués, e é El Pequeno Ditador, precisamente de educar así os fillos e o problema que há depois, no é? Que os fillos mandan máis do que os pais. Iso é un perigo. Eu falo como mãe também, eu concordo contigo.
Exatamente. Muito bem, vamos aos positivos da semana, Begoña.
Pois vamos relaxar agora. Vamos relaxar. E neste caso, o que eu disse antes, para mim foi muito agradável e realmente muito positivo ver xuntos en Lisboa esta semana no Foro Español, no Foro La Toja Lisboa, ver xuntos a personalidades tan diferentes que pensan dun xeito tan diferente que foran persoas que dirixiran os nosos países a concordar no esencial, como foi o Rajoy, como foi o Felipe González, como foi Pinto Balsemao, como foi Antonio Costa, como Carlos Moedas, como Rui Moreira, como o presidente da Cámara Municipal de Barcelona, todos a concordar no esencial, que é a centralidade, o sentido común, o que o sentido democrático en contra dos extremismos e dos populismos, que realmente son os grandes problemas do noso tempo. Então, ver a todos dun xeito tan distendido, a falar de iberismo, a falar do que nos une aos ibéricos, como non vai ser para mí o mellor da semana e ver a tantas persoas coñecidas? Foi mesmo moito bom.
Olivia, o teu positivo?
O meu positivo tem a ver com uma tradição magnífica que eu acho em Portugal que há em Espanha também, que por acaso não há em França, que é o traje académico, porque eu digo isto porque o meu filho comprou ontem o seu traje académico.
Traje que ele nunca vai levar, não é?
Exato. E achei magnífico porque eu nunca tive isto, não existe em França, exceto
alguns
colégios.
Não, em Espanha também não.
Aí pensar que em Espanha existia em algumas universidades.
Não, não existe, não.
Ah, ok.
Tu então, achas isso? Elogias o traje, é isso?
Sim, exatamente. Um traje académico que acho bonito. Esta tradição, aliás, ele tem os brasões para pôr lá, o brasão da cidade, entre outros, onde nasceu, onde eu nasci, onde a mãe dele nasceu, a bandeira de Portugal, a bandeira da União Europeia. Uau! Eu vi isto, eu teria sonhado eu, um dia ter um traje académico e cantar na rua ou mulher magra, a mim não me convém, não me convém.
Não, não, tu queres ir para as tunas. Eu quero ir para as tunas. Ai,
está muito apaixonado.
Mas
eu, porque, muito apaixonado.
O que é que há a ver? A paixão com esta música. Mas eu sempre sonhei, cada vez que eu vou nas ruas de Lisboa, do Porto, e quando vejo estudante com traje de académico a cantar, eu adoro esta música, mulher magra, mulher gorda, mas eu gosto do segundo parágrafo. Primeiro é giro, mas o segundo parágrafo ainda melhor. E a mulher magra, etc. Era o meu sonho.
Já não se faziam músicas dessas hoje em dia, não é? Já não se faziam essas letras. Não. Mas olha, que eles cantam outras coisas também. Mão direita, mão direita. Depois vais também ver esta parte.
É isso, não? Ele vai ensinar-me, com certeza.
Muito bem, foi o Visto Fora. Estamos de volta na próxima sexta-feira, sempre a esta hora. Portanto, obrigada, Olivier, tchau, Begonha obrigado. E
grande abraço.
Tchau, tchau. Sérgio Costa.
Bom fim de semana.
E ele teve o traje, o Sérgio também, ou não?
Não,
ele teve o Sérgio.
Não tive.
Por acaso, o Sérgio tem ar de. Nem às praças.
Não, o Sérgio é músico.
O Sérgio estava a dar um concerto.
O Sérgio tem de ter outro visual.
Só me sujeitei à praxe um dia hoje. Depois, já chega.
Muito bem. Bom fim de semana. E até já.